e dos investidores.
Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Estamos praticamente no Natal, mas aqui ao lado, em Espanha, a temperatura política não desce, pelo contrário, dá sinais de vez em quando de querer subir, e ainda recentemente voltaram a haver manifestações muito grandes, desta vez por causa de um acordo em Navarra, um acordo entre o partido o PSOE, PSOE, e o El Bildu. O El Bildu é o partido que é herdeiro da ETA, o partido herdeiro não arrependido da ETA, e que fez agora um acordo para governarem Navarra, uma região de Espanha, onde muitas, enfim, não terá sido sempre, mas tradicionalmente governava um partido chamado União do Povo da Navarra, que é associado ou ligado ou próximo do Partido Popular. Portanto, numa altura em que as manifestações em Madrid e noutras cidades não acabaram por causa dos acordos que permitiram a Pedro Sánchez chegar de novo à Moncloa ou manter-se na Moncloa, esta questão da divisão, da profunda divisão na política espanhola, continua a preocupar aqueles que se recordam de alguma forma do que foi a história de Espanha nos últimos dois séculos e meio. Jaime Nogueira Pinto, há aqui uma frase, que é uma frase conhecida de Ortega y Gasset, enfim, uma frase com pouco mais de 100 anos, em que diz que em Espanha há constantemente uma tensão e confronto entre aquilo que ele chamava a Espanha vital, que era a Espanha do progressismo e das massas democráticas, e a Espanha oficial do tradicionalismo e das elites conservadoras. Ortega y Gasset continua a ter razão, não?
Sim, embora de certo modo possam mudar um bocado os protagonistas, quer dizer, o que é chocante neste acordo, e parece que há uma grande revolta, não é? Aqui na região, é que há uma série de vítimas da ETA, famílias, não é? As famílias das vítimas da ETA, que acham, quer dizer, um insulto do pior que seja exatamente um partido que, no fundo, é formado a partir dos antigos etarras, que venham a governar um ayuntamento como Pamplona, por exemplo, que aliás tem uma tradição bastante conservadora, não é? E, portanto, isto é chocante, quer dizer, é chocante, mas vai acontecer muito, porque esta decisão de Pedro Sánchez de se manter no poder a todo e qualquer custo, e que parece, aliás, enfim, ser contraditória até com parte do seu eleitorado, mas que ele não, parece que não vai voltar para trás. Portanto, vamos assistir com certeza a várias destas práticas, e aqui, no caso concreto de Pamplona, é particularmente chocante, porque exatamente é uma e de certo modo é uma legitimação posterior da luta terrorista da ETA e tudo isso, pá. Portanto, vê-se que aí há uma... Agora, a Espanha tem de facto um problema que nós não temos por enquanto, e que espero que não venhamos a ter, que é de facto ter este problema dos nacionalismos periféricos, quer dizer, ter o nacionalitarismo, tem de facto ali uma vontade de áreas importantes da população espanhola que não se sentem espanhóis, sentem-se primeiro vascos ou catalães, e portanto isso é um problema duríssimo, terrível, com que a Espanha vai ter que viver, quer dizer, e vai ter que viver, e que de facto põe em risco a paz política, a paz civil, a paz das instituições, porque não há dúvida que, gostes ou não, a nação, a pertença nacional, a definição do Estado a que se pertence, a lealdade primeira para quem é que vai, quer dizer, é o tema crucial da política, quer dizer, portanto, se num território, se num espaço político há uma parte da população, por qualquer razão, com razão ou sem ela, mas que se sente estranha a esse espaço político, é muito perigoso e, sobretudo, também aqui é perigosíssimo que haja um líder político-partidário que esteja disposto a pôr a jogar e a arriscar, não é?
Já me lembro, qual é a sua perspectiva? Isto é, de facto, um perigo, é só, digamos, tem só a ver com os nacionalismos ou também tem a ver com os acordos designadamente entre o PSOE e o SUMAR?
Bom, a tensão política em Espanha tem subido imenso desde há uns anos esta parte e tem-se agravado nos últimos tempos, não é? E são vários os factores que depois se entrecruzam e se ligam. Todo este caso, todo este problema da Câmara de Pamplona é um problema que decorre do tipo de apoios que o PSOE de Sánchez resolveu procurar para estabilizar e construir uma maioria heteróclita, não só do ponto de vista da fratura nacional das ideologias, como também depois indo buscar aliados nas autonomias, onde a fratura também é imensa entre correntes nacionalistas e que também entre si competem, e competem em termos de radicalização e de retórica muito agressiva. E depois, cada uma dessas alianças ou rupturas nos planos das autonomias é transportada para a agenda política mediática nacional e, portanto, faz parte dessa traição permanente. Nós vimos no início da transição, tudo estava bem, o rei e a Casa Real estavam bem, não é o caso atual, as instituições estavam bem, não é o caso atual, e as forças políticas também, de certa maneira, funcionaram para convergir. O próprio PSOE fez uma certa limpeza do que eram socialistas históricos e abriu-se a vários grupos e fez uma integração de vários grupos liderada por alguém, Felipe González, que nada tinha a ver com a guerra civil. Houve essa preocupação para a Nova Espanha se libertar dessa problemática do passado. E também à direita temos que ver a UCD, que concorreu inicialmente com uma própria Aliança Popular, depois veio a fundir-se no Partido Popular. Bom, acontece que à esquerda esse grande PSOE viu nascer várias correntes mais radicais. Não só o Partido Comunista, como o Partido Eurocomunista tinha até avalizado a transição porque tinha feito a monarquia e, portanto, isso tinha feito apagar um pouco as suas intervenções na Guerra Civil. Foi um trade-off. Mas depois apareceram os grupos mais radicais à esquerda, quer na componente nacional, quer também nas suas versões, Catalunha, País Basco, em todo o lado. Bom, e à direita também há, mais à frente, a fratura do Vox com o PP. Portanto, não só há uma grande tensão no plano nacional entre as forças que têm possibilidade de constituir governo, como também no próprio campo de cada uma das coligações possíveis há uma tensão imensa que se traduz em antagonismo, em necessidade de colaboração, mas sempre mediadas por grande tensão. E depois, na própria Catalunha e no País Basco, há dois partidos que competem entre si numa lógica de autonomia barra autodeterminação barra independência, que competem entre si também com grande tensão. E, portanto, isto faz com que estes problemas se transponham para a agenda nacional e depois sejam interpretados por políticos mais, digamos, permeáveis a uma comunicação política radical, que tornam quase impossível o diálogo em Espanha. O encontro em Espanha entre o primeiro-ministro e o líder da oposição é uma coisa quase que tem que ser preparada como se fosse objeto prévio da negociação de um tratado de paz. Porque não é normal. O que é normal é estarem sempre em atrição. E essa atrição depois transporta-se para manifestações que começam a ser mais violentas do que eram e recorrendo a grupos de choque mais violentos do que eram. Depois há uma ressurreição. Uma das coisas boas da tradição espanhola foi um pouco ter pretendido pôr uma esponja sobre o passado. Pois não, tudo voltou a ser recuperado, porque de um lado há com a questão da memória histórica a ressurreição de uma série de eventos para sempre estar a culpabilizar a direita de ser fascista. E do outro lado a direita responde dizendo, ah, se nós somos fascistas, vocês estão culpados de estar aliados a grupos terroristas, a grupos que querem desarticular a Espanha e causar, digamos, essa cisão na Catalunha, no País Basco, que põe em causa a língua espanhola nessas regiões, e depois a tudo isso se agrega também a questão das políticas de imigração. E isso também é outro fator incendiário. Portanto, não há aquela convergência que houve no momento essencial da transição, pelo contrário, aqui a transição tem sido um pouco a favor, tem sido bastante ilusionado, e o que os prevalece é essa constante digladiação com frases assassinas, com mobilizações, manifestações e com a incapacidade de um entendimento sobre as questões básicas do sistema político e das opções políticas.
Já me grapinto. Acha que isto de facto é assim tão grave que pode... E na bocado fiquei com a ideia que quase que considerava inevitável mais tarde ou mais cedo haver uma espécie de partição de Espanha.
Há esse risco, de facto. Há esse risco e numa situação dessas há também o risco de haver instituições do Estado espanhol, nomeadamente a própria instituição militar e o próprio rei, que não aceitem, por exemplo, um referendo. Pode haver, pode surgir, não sabemos.
Em princípio, o referendo é inconstitucional, portanto, não, vai ser difícil.
O referendo é inconstitucional, exatamente. Mas, portanto, se num dado momento, eu penso que Sánchez, a sua estratégia vai ser tentar empurrar com a barriga e varrer para debaixo. Se costuma dizer, varrer para debaixo dos sofás e empurrar com a barriga. Mas isso vai ser difícil porque, exatamente, a própria radicalização dos seus aliados, que neste momento, enfim, por razões táticas, aceitam, mas aceitam talvez um pouco esta... Agora, depois estes casos concretos vão surgindo, porque o que se está a passar neste momento, por exemplo, é no, aqui no Bildu, o Bildu apresentou nas suas listas, segundo o jornal o ABC, que é um jornal conservador, mas segundo o ABC, o Bildu terá apresentado nas suas listas 40 antigos membros da ETA. E diz-se com, enfim, dizem os críticos, que exatamente que já não é o... A questão aqui não é o Bildu que legitima a ETA, é de certo modo a ETA que legitima o Bildu, quer dizer, há aqui uma celebração implícita da luta armada, e é evidente que as famílias, sobretudo as viúvas e as famílias das das vítimas, das vítimas da ETA, onde há, enfim, gente de todos os partidos, inclusive do próprio PSOE, não é? Houve um dirigente do partido Boesa Blanco, que foi assassinado, exatamente, que era Partido Socialista de Euskadi, e foi assassinado em 2000, na universidade, em fevereiro de 2000, e ele e toda a sua escolta. Portanto, o irmão é um desses indignados. Já a viúva também, de uma filha de um Jesus Velasco, que foi também assassinado pela ETA em 2000, quer dizer, em 1980, toda essa gente está numa linha da frente, indignada, a dizer que isto, de certo modo, é como que uma legitimação a posteriori do terrorismo da ETA.
Bem, nós terminamos a primeira parte do Conversas à Quinta, reencontramos-nos dentro de alguns minutos para a segunda parte.
Sanguei! Tirei a faca, fui, empunhei e mesmo no momento em que...
Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Estreia a 13 de maio.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Estamos de regresso ao Conversas à Quinta, estamos a discutir a tensão política em Espanha, as divisões muito fortes entre não apenas os dois lados do espectro político, esquerda e direita, mas também muito dentro de cada um destes dois blocos. Jaime Gama, até que ponto este Partido Socialista Operário Espanhol, este Partido Socialista de Pedro Sánchez, é um partido de alguma forma fiel àquilo que foi o PSOE da transição, o PSOE de Felipe González? González fez várias críticas ao caminho de Sánchez. Acha que ele tinha razão?
Bom, González e não só González, porque também...
Sim, o Alfonso Guerra. Que eram os dois grandes artífices do PSOE desse período, não é?
Mas com divergências, numa certa altura, e reconciliaram-se uma crítica que têm feito e, de facto, acham que isto põe em causa o que foi estabelecido na tradição. E não nos esqueçamos que a Constituição espanhola, que saiu da transição, foi referendada. E, em matéria de autonomias, foi referendada com uma altíssima percentagem de participação e de votos, sim, na Catalunha, no País Basco, na Galiza, em todo um lado. Portanto, há uma legitimidade da ordem constitucional espanhola à luz de um referendo. De resto, quando se fala em referendo, há sempre um equívoco em Espanha, porque todos são a favor de um referendo, mas desde que seja o referendo que gostam. A parte que é contra as independências é a favor de um referendo em que vote toda a Espanha, porque já sabe qual é o resultado. A parte que na Catalunha ou no País Basco é a favor da independência é a favor de um referendo, mas só na sua autonomia, só na Catalunha ou só no País Basco. Embora agora, mais recentemente, não se saiba bem qual é a percentagem do campo do sim e do campo do não, porque também tem, digamos, reduzido um pouco os adeptos da independência. Também, digamos, vivem num país que é um país próspero. As modalidades que têm encontrado de associação à Espanha têm sido altamente benéficas do ponto de vista dos impostos e dos investimentos e, portanto, sair da Espanha para o vazio é algo que também preocupa muita gente. E não nos esqueçamos também que no País Basco e na Catalunha uma grande parte da população não é basca nem catalã. É originária de migrações de outras partes de Espanha e não vê com bons olhos, por exemplo, essas medidas que têm vindo a expulsar a língua castelhana do sistema de ensino, sem claro. Portanto, há aí também um mosaico que não está bem definido. E dentro de cada uma dessas autonomias há, digamos, um partido mais conservador e um partido mais de centro-esquerda, o ERC, o Partido Puigdemont, e do outro lado também o Partido Nacionalista Vasco e o Bildu.
Apesar de tudo, são características um bocadinho diferentes, não é? A ERC é um partido de governo e o Bildu, enfim, não é, podemos dizer exatamente a mesma coisa, não é?
A ERC até é um partido...
A ERC é a esquerda republicana, para quem...
Sim, é um partido radical, mas que se modernizou, é um partido...
Tipo, é um partido clássico da Catalunha, é um partido muito antigo.
Sim, sim. E atenção, se for reparar, é um partido mais suscetível de entabular diálogo com o próprio centro, como eles dizem, com Madrid, com o governo de Madrid, do que o outro partido, não é? Que no tempo antigo era mais colaborativo, mas depois veio a radicalizar muito e sobretudo com esta liderança de Puigdemont. É por isso que a questão também que se põe na proposta PSOE para a amnistia do que foi a sublevação na Catalunha, coloca os problemas que coloca como tema de confrontação política. E aí o PP, que no início com esta liderança Feijóo não estava a ser, digamos, ainda muito duro, mas flagelado pelo Vox, acabou também por radicalizar as posições e tem assumido, digamos, uma confrontação muito clara, que implica também usar as instâncias europeias, fazer passar pelo crivo da magistratura espanhola. Enfim, há aí uma teia muitíssimo complexa que também põe essa temática em debate de uma forma dramática dentro de Espanha.
Alexandre Nogueira Pinto, e como é que, qual é a sua previsão de evolução desta situação? Nós sabemos que temos histórias anteriores de Espanha em que este crescendos levaram a situações de violência. Por enquanto, isso não tem acontecido, não é? Temos tido manifestações, temos tido protestos, mas não passou ainda disso. A última vez que houve situações mais tensas foi quando, apesar de tudo, quando do referendo na Catalunha, que houve manifestações violentas. E também alguma repressão. Com aquilo que conhece de Espanha, do sangue quente dos nossos hermanos, como é que vê esta evolução?
Porque o problema aqui é que, vamos lá ver, enquanto, por exemplo, as reivindicações de classe, as reivindicações de salários, as reivindicações, são coisas quantitativas, quer dizer, acaba por ser sempre possível ceder. Agora, estas questões do independentismo tocam na própria essência da comunidade política, porque enquanto todas as outras discussões se passam dentro da comunidade política, não é? Esta põe em causa a existência da própria comunidade política. Quer dizer, os partidários da independência da Catalunha não querem ser espanhóis. Ponto. Não é, quer dizer, e já não é. E temos aqui um ponto que é que as autonomias já foram, quer dizer, aquilo que é possível dar como autonomia já foi dado, quer dizer, já em matéria fiscal, em matéria social, em matéria fiscal, quer dizer, os governos de Barcelona, os governos têm autonomias enormes, quer dizer, portanto, o próximo passo já não há mais nada que dar, é mudar de comunidade política. Ora, esse mudar de comunidade política que a gente assistiu no pós-Guerra Fria, assistimos por exemplo, nos Balcãs, há vários fenómenos desse tipo, bem sei que, enfim, são culturas, apesar de tudo, talvez mais belicosas. A gente não imagina muito, enfim, esta Espanha moderna, esta Espanha criada nos anos 50 e 60, sobre o fim da guerra, sobre o fim da guerra civil, exatamente numa mentalidade de acabar com a guerra civil, que começou ainda no franquismo e depois se consagrou e se consolidou na transição. É evidente que, de repente, parece-nos um cenário quase fantástico, quase absurdo, mas não sabemos, porque, de facto, o que está em causa aqui é o próprio elo fundamental de qualquer comunidade política, é o princípio da lealdade à comunidade, é o princípio da pertença à comunidade, quer dizer, ora, se isso logicamente for levado por diante, num dado momento vai ter que haver uma confrontação que pode ser de vários tipos, não é? Mas quer dizer, porque também temos no lado da Espanha também as pessoas que não querem que isso aconteça, quer dizer, e que estão dispostos a não deixar que isso aconteça. Portanto, é de facto uma situação altamente perigosa do ponto de vista da paz civil.
Já me gama, nos Balcãs havia algo que era um bocadinho, digamos, uma componente, além da componente histórica, que também era uma história diferente, mas havia uma componente religiosa. Tínhamos católicos, tínhamos ortodoxos, tínhamos muçulmanos. Em Espanha não haverá esse problema. Esse problema pode... Acha que é uma diferença muito substancial para estarmos mais tranquilos? Além de que há outra coisa também muito importante. A Espanha faz parte da União Europeia e ninguém quer sair da União Europeia, não é?
Sim, se você for à Espanha, nas várias regiões, e circular pelas ruas, só vê pessoas em bons restaurantes, com carros bons e bem vestidas. Portanto, eu acho que há uma Espanha que transcorre da comunidade mediática que não é bem aquela que decorre das ruas e da vida cotidiana das pessoas, não é? Portanto, eu também não vejo um clima propício a uma eclosão de confrontação violenta. Isso, sinceramente, não vejo, até porque as forças de segurança e também o império da lei existem e funcionam em Espanha. E o que eu tenho preocupação é, por exemplo, com uma relativa ilusão insensível da coroa, porque Juan Carlos era um rei com grande carisma, o que aconteceu foi uma coisa trágica para a Espanha. E eu não estou bem a ver como é que se vai processar no futuro esta transição entre o atual rei e a princesa Leonor, que agora está dama cadete por bom a fazer aquele circuito da sua preparação militar, porque eu não estou a ver se o que era, na verdade, um desempenho da monarquia da transição vai estar a manter densidade, substância, força neste momento. Isso preocupa-me, assim como preocupam os ataques insidiosos à coroa espanhola, partidos do campo político espanhol. Mas isso
é sobretudo coisas que vêm dos nacionalismos, não é? Porque do lado...
Vem dos nacionalismos, vem de uma extrema-direita que nunca gostou do papel do rei na transição, vem também de um sector republicano radical que nunca se convenceu perfeitamente de que a solução monárquica era a solução ajustada, exceto como solução transitória para fazer a transição, mas podendo vir lugar a seguir a uma reversão dessa situação e olhando sempre para a modificação da lei e da própria Constituição no sentido de restringir o papel do rei, portanto, ou da rainha. isso também é algo que é preocupante para o futuro da Espanha. Portanto, é uma questão que devemos sempre seguir com grande cautela, mas que tem os seus grandes pontos de interrogação pela frente.
Jaime Nogueira Pinto também está preocupado com o futuro da monarquia. A monarquia em países compósitos, países com várias nacionalidades, muitas vezes é o cimento do país, como é a Bélgica, por exemplo.
É uma autoridade pública porque, de certo modo, é mais fácil, digamos, num Estado plurinacional, chamemos-lhe assim, ser governado e haver um rei aceito, do que se for em república, quer dizer, se for uma república é mais complexo, porque de certo modo a monarquia é mais fácil transpor a monarquia para uma espécie, até porque uma monarquia que reina mas não governa, é mais fácil ser aceito como uma espécie de poder transcendente, uma espécie de poder arbitral, transcendente e que não está a intervir ali no dia-a-dia, mas é evidente que a monarquia vai ter também que se pronunciar sobre isto, quer dizer, o rei numa dada altura vai ter que se pronunciar no sentido, por exemplo, se houver de facto as tensões para o tal referendo que é anticonstitucional, o rei terá de fazer qualquer coisa sobre isso, quer dizer, a gente começar as linhas de intervenção dos Estados, neste caso, que no fundo estamos, Jaime Gama dizia com razão, quer dizer, a gente olha para a Espanha, e exatamente porque vê as pessoas bem vestidas e nas ruas e agradáveis, e a almoçar e a jantar e tudo isso, quer dizer, não os imaginamos de repente todos à pantufada, mas quer dizer, mas já aconteceu, quer dizer, portanto não, será bom que se pense que de facto esta questão política de qual é a comunidade, a que comunidade é que se pertence, para qual vai a lealdade primeira, é uma questão de fundo diferente das outras todas, quer dizer, Não, há um momento em que não é negociável, não há um momento em que, sei lá, se eu quiser ser português e houver alguém que me queira obrigar a ser espanhol, quer dizer, eu tenho que combater, já aconteceu historicamente, eu tenho que combater para ser português e tenho que ganhar isso, quer dizer, não há maneiras de ser ao mesmo tempo português e espanhol, não há, portanto, o problema dos separatismos, quando levado às suas últimas consequências, e já não é uma questão de autonomia, porque autonomia é uma coisa, autonomias, entende-se, pá, autonomias administrativas, aliás, autonomias mesmo até em algumas matérias, em matérias económicas, fiscais, até a aceitação, por exemplo, de uma pluralidade de idiomas, tudo isso é possível. Agora, quando se vai para a lealdade fundamental, para o vínculo fundamental da nação, da nacionalidade. Isso aí é que não se pode ser de duas nações ao mesmo tempo, sobretudo, não se pode ser de duas que são, neste caso, competitivas, não é?
Pois. Muito telegraficamente, Jaime Gama, acha que esta frente europeia que o Partido Popular abriu, relativamente à amnistia, pode levar a algum lado?
Sim, tem. Digamos, há uma frente que é aberta dessa forma e que pode levar a alguma atrição e eu penso que será sempre difícil encontrar base na Europa para justificar que um Parlamento Nacional não pode fazer uma amnistia, porque o Poder Judicial aplica leis. Não cria leis. Portanto, aí, agora, há uma questão que impende sobre Espanha em matéria de organização do Poder Judicial e que já tem um enfoque mais vasto, que é o de se começar a questionar na Europa se a organização judicial espanhola, tal como está, é adequada
e tal como a querem mudar é adequada ou não. Porque há uma grande tensão política em Espanha sobre a forma de organizar o Poder Judicial, de maneira mais independente ou menos independente do Executivo. E isso é uma coisa que leva o PSOE a não ter bem iniciativa, porque também não é inteiramente a favor de uma autonomia da área social, e o PP a colar-se a uma defesa do status quo, porque considera que o Poder Judicial, tal como está de facto nos seus titulares, está mais perto das suas posições. Portanto, esse debate em Espanha também faz parte da confrontação e começa a dar lugar na Europa há uma questionação em que, subrepticiamente, a Polónia vai sendo um exemplo de comparação com a Espanha. Eu sei que são dois grandes países europeus em que há questões sobre a transparência, a fiabilidade, a independência do Poder Judicial.
Bem, nós terminamos mais um Conversas à Quinta. Reencontramos dentro de uma semana para o último programa do ano.